Stephanie, não tô acreditando que esse podcast finalmente foi infiltrado.
Finalmente, alguém, algo bom entrou nesse negócio, porque até hoje não tinha nada de bom aqui.
A gente foi sequestrar elas na fábrica, levou elas até no, trouxe elas pelo porta-malas aqui até os Estados Unidos e elas estão aqui hoje com a gente. Vocês acreditam?
Olá, exatamente.
Quem são vocês,
Mas bem
intrusas?
que o porta-malas do meu carro caberia nós duas, então acho que é uma boa ideia mesmo fazer isso.
Que horror, Stephanie.
A gente pode se apresentar?
Uai,
Pode, pai.
pode?
Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Robi do Fábrica de Crimes. Eu sou a Mari. Nós fazemos o Fábrica, o podcast. E a gente também fala um pouco de true crime. E, enfim, tem 3 meses já de podcast. E a gente está muito feliz por esse convite de estar aqui fazendo parte do podcast das meninas. Isso.
E eu e Stephanie nos apresentou. Eu sou a Carol
Pois
e a outra voz, a quarta voz
é. E eu sou
desembodied
Stephanie.
da Stephanie.
Você vai ver que, tipo, você vai ver a diferença, ouvinte. Você, ouvinte, vai ver a diferença que eu já estou vendo só pelo começo do negócio que a dicção delas é muito melhor que a minha.
Claro que não, não. A de
Nossa,
vocês é ótima.
gente. Não, vocês não têm noção. A gente, tipo, tem vezes que eu corto palavra no meio. Tipo, eu falo a mesma frase 5 vezes, aí eu vou cortando, aí sai um negócio, assim. Sabe? O podcast é um Frankenstein, vocês não têm noção. Mas, gente, enfim, por que que a gente tá aqui
É.
hoje? Porque eu não sei.
Então, vamos falar um
Não,
pouquinho
brincadeira.
de como surgiram os nossos podcasts, né?
A gente vai falar, tipo, não vai ser de um caso específico, a gente não vai contar nenhuma história para vocês, a não ser a história nossa de vida, né?
Isso. É, para quem tiver interesse, né?
Nossa. Tudo começou em 1892.
Não. Então, a Mari já tinha me contado, ou foi a Robin? Não sei, eu vou confundir muito vocês, gente, vocês vão ter que me desculpar. Mas que o podcast tem uma história interessante, que vocês começaram com uma história meio bagaceira, que vocês falaram? Ou não foi?
O podcast? É, na verdade, aqui é hobby, tá? Só pra vocês
Ah, tá.
se guiarem aí. A minha voz geralmente é a mais aguda, inclusive a gente corta o meu A,
Ah, eu
né?
tenho que
A
editar
Mari, ela tá
sempre.
surda quase, porque ela tem que cortar todo o A que eu faço, porque é mega agudo. É, bom, a gente começou comigo tentando convencer a Mari de fazer o podcast, porque ela não queria, inclusive ela ignorava as minhas mensagens.
Eu ignorava.
Ela ignorava, é.
Nossa, que
Eu
horror, Mari.
tava morando
Poxa.
fora, né? Então eu passei um tempinho morando na Califórnia e eu tinha muito tempo livre, essa é a verdade. Eu tinha muito tempo livre e aí eu descobri esse mundo do Spotify, do True Crime. Eu ouvia muitos podcasts americanos e aí eu viciei a Mari. E aí um belo dia eu falei: Mari, vamos fazer o nosso podcast? E ela me ignorou.
Não, então, agora eu vou contar a minha versão.
É exatamente isso que aconteceu, gente.
Ela ficava lá na Califórnia, limpando a casa, lá na faxina, dia de
Doméstica.
faxina. E aí ela ouviu os podcasts dela. Aí um dia eu tava, na verdade, eu moro aqui no Rio, eu tava indo pra Teresópolis, né? Aqui é a região serrana. E ela me mandou um link. Na verdade, ela me mandou vários
Mandei
links de
vários,
vários
desesperada.
podcasts. É, desesperada. Ela me mandou vários links de vários podcasts americanos de true crime. Ela falou: Ai, amiga, eu sei que você gosta desse assunto e tal. Ouve, porque eu acho que você vai gostar. Tá.
E eu já tava pensando assim, vou, né, tentar fazer ela fazer um podcast
Já
comigo.
teve
E eu não tava
interesse,
sabendo,
você não tava.
mas eu fui aos poucos,
Já
é.
com segundas e
Várias
terceiras
intenções.
intenções, né?
Aí estou eu lá ouvindo link por link. Eu falei: não, 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 não. Aí o último link era de um podcast chamado Crime Junkie. Aí eu
Isso.
ouvi, eu fiquei apaixonada, fiquei ouvindo vários episódios daqui até a cidade lá. E eu falei: Roberta, que o nome dela é Roberta, né, gente?
Ai,
Robbie.
gente, revelou meu nome.
Ó, ninguém sabe, né? Robbie, o que que é? É Roberval, não.
Eu achei que era
Fala o
Roberval.
CPF em inglês.
Aí eu fiquei apaixonada. Falei: amiga, eu não consigo parar de ouvir. Enfim, aí eu fui procurando outros que eu gostava também. Aí tem True Crime All the Time. Eu fui procurando esses
É.
americanos e até pra, assim, querendo treinar o meu inglês, essas coisas.
É, exatamente.
E eu adorei. Aí eu a gente começou a conversar,
a gente falava muito, assim, era o nosso assunto. A gente ouvia um episódio, ficava debatendo, falava nossas teorias, assim.
É.
Aí teve, né, esse dia maravilhoso que eu falei assim, que tal a gente fazer o nosso podcast?
É a Roberta. A Roberta. Ela estava vendo um programa chamado O Aprendiz, não é?
Nossa, conta, menina, pra você elas. Vai falar isso aqui?
Ah, eu vou.
Quero saber. Nossa, mas isso aí é péssimo. Mas, então, eu tava assistindo esse programa, que é do Roberto Justus, chamado O Aprendiz. E aí, enfim, tinha um episódio, tava viciada, gente, nesse programa. Não tem nada a ver com True Crime, mas aí teve um momento lá que ele tava dando dicas pra novos business, né? E ele falou, gente, vamos apostar nisso, é um negócio do momento, quem se interessa, quem tem um assunto legal, assim, invistam nisso. Aí eu falei, Mari, Roberto Justus falou isso.
Oh.
Tipo, mensagem de Deus, recebendo chamada.
E
aqui.
Ela super rindo da minha cara, né, obviamente. Mas eu falei, não, sério, mas pensa nisso. E aí a gente tem um terceiro amigo, né, que a gente tem um grupo juntos. E eu falei, nossa, Felipe, né, que é o nosso amigo, convence ela, fala com ela, tenta ver se ela toparia, porque seria muito legal. E aí, ele falou, ele ajudou alguma coisa ou não?
Eu acho que ele só ficou lendo a mensagem.
Eu acho que ele, eu fui ignorada por duas pessoas, basicamente, né?
Duas loucas.
É. Até que, aí eu deixei pra lá. E aí eu falei, tudo bem, vou esperar mais um pouco, a gente continuava ouvindo e debatendo. Aí eu fui e tentei a segunda vez, falei, Mari... Que tal?
Ah, mas aí eu aceitei.
Então, na segunda vez, a segunda vez eu já fui mais persuasiva, porque aí você já topou, né?
Ah, é.
E eu tava voltando pro Brasil nessa época, né? Então, a gente combinou de então deixar a ideia meio que congelada até eu voltar. E aí, quando eu chegasse, a gente realmente ia ver se dava certo ou não.
Mas nesse meio tempo, a gente já foi decidindo o nome, essas coisas. Nossa, a gente pensou... Primeiro, a gente pensou...
A gente tá se queimando muito.
O nosso podcast se chama Fábrica de Crimes, certo?
Sim, agora como que veio esse nome, não
a
é mesmo?
A gente pensou Indústria de Crime.
A gente pensou uns nomes muito esquisitos.
Crimes, e aí Inc. Eu lembrei da Fábrica da Vó Alzira.
Eu não sei se vocês conhecem, mas existe a Fábrica de Bolos da Vó Alzira, que inclusive é muito bom, patrocinem a gente.
Muito bom, muito Sim. bom.
E é muito boa. Nossa, quando vocês
não
vierem
conheço,
pra casa,
já, mas já quero conhecer.
Muito sucesso, vende bolos maravilhosos, assim.
Uhum.
E aí eu falei, fábrica de crimes.
Fábrica de crimes,
né?
Ficou.
Ela tem de bolo, a gente tem de crime.
Exatamente.
Beleza.
Deu super certo.
Aí foi a nossa inspiração, né?
Sim.
E
a gente começou a pensar como que a gente pode chamar os nossos ouvintes, né? E veio também a história dos operários E foi muito legal, porque acabou pegando, então
foi
a gente...
Foi tudo muito natural.
Foi natural,
assim.
A gente pensou, nossa, talvez achem ridículo, mas acabou que deu certo. Hoje em dia a gente não consegue se referir aos nossos ouvintes como ouvintes, né? A gente sempre fala os operários, nossos operários, as pessoas já se identificam como operários.
Teve até uma menina que comentou no direct assim, eu demorei um pouquinho pra entender por que que eu sou operária.
Uhum, isso acontece,
Acontece. Mas depois eu entendi a fábrica,
operária. A fábrica, operária.
Então, enfim.
E foi mais ou menos assim.
Steph, você quer contar a nossa história aqui?
Gostei.
Agora conta de vocês.
Estamos curiosas.
Não, eu acho que antes da gente contar a nossa história, a gente tem que contar, tipo, antes da gente se conhecer, porque foi bem aleatório. Tipo assim, eu vou contar a minha parte, né? Eu já ouço podcast há uns 10 anos, mais ou menos, mas não de True Crime. True Crime mesmo eu comecei faz uns 5 anos. Aí, tipo, entrando em grupo do Facebook, né, eu acabei... criando um grupo local de um podcast, que eu não vou falar o nome, porque eu não quero dar audiência pra elas. Aí, nesse grupo que eu tenho local, tinha uma menina falando, eu queria muito fazer um podcast. Eu falei, eu também quero fazer um podcast, que eu já mandei, né, pra vários podcasts diferentes. Eu mandava, tipo, a história do Maníaco do Parque, dos Canibais de Garanhuns, pra ver se eles fariam um episódio, né?
E ninguém dava atenção, ninguém quer nem saber do Brasil.
Ninguém dava atenção pra mim. Tipo, no grupo, né, principal dos podcasts, tipo, se eu ganhasse 10 likes no post que eu falava sobre histórias interessantíssimas, na minha opinião, né, do Brasil, tipo, ninguém tava nem tchum. Aí ela falou, eu quero fazer um podcast. Eu falei, vou fazer um também, por que a gente não faz junta? Aí ela mora perto da minha casa. Aí a gente combinou de se encontrar em pessoa. Basicamente, ela me deu um bolo, né?
Nossa! Aí tipo a Mari, assim, né? Assim, me ignorando.
Ela falou assim, ok, tudo bem. Tipo, ela é americana, não era brasileira nem nada. Mas ela tinha achado a ideia de fazer um podcast sobre crimes latinos muito legal, né? Uhum. Aí, ok, ela me deu um bolo, ela meio que me deixou no vácuo. E assim foi, né? Aí passou um tempo, eu vi que ela lançou um podcast com uma outra pessoa. Inclusive, o podcast dela é muito famoso aqui.
Filho da puta, né?
Que é muito irônico. É muito, muito famoso. Eu vi que ela lançou, porque ela divulgou no meu grupo o podcast dela. Mas, tipo assim, eu nem fui lá e mandei mensagem falando, aham, você fez um podcast com outra pessoa, né? Não falei nada. Aí, então, num desses grupos de fãs de podcast, grupos de fãs do Last Podcast on the Left, eu vejo que tem uma menina branquela comentando em todo que é post. Ai, que eu sou brasileira, que eu faço isso e lá, 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 e blá, blá, blá. Eu falei, gente, eu tô cansada de ver o nome dessa menina. Aí eu falei assim, ok, vou mandar uma mensagem pra ela. Não, eu já tava chato, que todo post tinha essa menina falando, ai, eu sou brasileira e blá 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 no Brasil. Eu falo, tipo, quem te perguntou, né? Aí eu vou mandar uma mensagem pra essa menina. Aí eu mandei mensagem para ela, que era a Carol. Oi, tudo bem? Também sou brasileira, que legal. Aí, tipo, minha terceira mensagem pra ela foi, você quer fazer um podcast comigo?
Você foi de não tipo, me do suportar, nada, né? Por vamos fazer esse negócio juntas. Nossa. Eu não sabia disso, gente.
Você quer fazer
gente?
Um podcast comigo?
Aí ela... Pois é, viu descobertas.
Nossa, tô de cara aqui.
Ela foi e respondeu. Respondeu em letra maiúscula. Sim!
Desesperada.
Não.
Aí a gente fez o Suspiria.
Eu tava, tipo, numa Best Buy quando eu recebi essa mensagem. Eu fiquei, tipo, caralho. Eu, tipo, não deu tempo de pensar. Eu já tinha visualizado a mensagem. Eu falei, eu não vou ignorar que isso pega muito mal, né?
Uhum.
Então... Eu, tipo, tive que aceitar, né? Eu falei, olha, se der errado, mano, o que eu vou perder, né? Eu não conheço essa pessoa.
Foda-se,
não
né?
sei quem essa pessoa é. Contanto que seja de graça pra mim.
Então, vocês não se conheciam, né? Vocês não se conheciam antes do podcast.
A gente não se conhece em pessoa até hoje.
Caraca, porque vocês têm, assim, eu ouvindo o podcast de vocês, pra mim, vocês eram amigas, assim, há 11 anos.
É. Mas é porque a gente é falsa, né? A gente... É.
Não, eu não sou falsa. Não, brincadeira. É porque a gente fala demais.
Não, isso aqui é tudo real, gente. A gente não mente, okay, a gente não, okay. Nada é mentira, tá bom? Tá bom? Tá bom. Não, mas nossa, foi uma sorte, assim, eu acho que a gente se deu bem, né? Que imagina se a gente não tivesse se dado, mas é. E tá dando certo, né? Tá tudo ótimo. Aí esse foi a história do Suspiria, né? Mas na verdade, gente, curiosidades, o Tupini Crime, o nome Tupini Crime, nasceu antes do nome Suspiria. A gente já sabia que isso ia acontecer, a gente já sabia que em algum momento no futuro próximo a gente ia começar um negócio assim, mas a gente falou, tipo, ah, não tem nenhum podcast de crime no Brasil. Quer dizer, até tinha no Brasil ainda, né? Em 2018, já tinha. E a gente falou, vamos esperar um tempinho, vamos ver se tem uma abertura no mercado, que a gente ficou, tipo, receosa de não ter ninguém
também
pra ouvir, sabe? Porque não tinha nenhum grupo de true crime no Brasil, tipo, não tinha os brasileiros, tipo, nesses grupos que a gente tinha acesso, né? Só tinha eu, Steph, mais um, que, tipo, sumiu. Então, a gente ficou, tipo, não tem ninguém pra ouvir isso aqui em português. A gente ficou muito receio. Então, por isso que a gente fez em inglês primeiro, mas aí depois que a gente viu que, tipo, ah, tá na hora, sabe, assim, a gente correu e criou o podcast.
Isso é muito legal, eu acho, inclusive, que a gente pensou exatamente isso, que no Brasil a gente não tinha encontrado ainda muitos podcasts, né, acho que a gente não conseguiu nem ouvir nenhum antes.
Na verdade, quando a gente teve essa ideia, a gente não pesquisou nada.
A gente não pesquisou muito, na verdade, é verdade.
A gente falou, vamos fazer e ponto, né?
Vamos fazer e ponto, se deu certo, deu, se não deu certo também. A gente já tinha combinado que a gente não ia, assim, aparecer, né? Então,
não.
Se não desse certo...
Ok,
né? Ninguém ia saber que era a gente pagando micão.
E aí a gente começou os primeiros meses, a gente não sabia muito bem.
Nossa, a Mari não dava nada, gente, pelo podcast.
Gente, mas deixa ela acabar, porque vai vir essa parte da...
Essa parte vai chegar pra vocês verem que se não fosse por mim, esse podcast não ia existir, gente.
Mas continuem, continuem.
Não, e eu acho engraçado que, tipo, o nome Tupiniquim realmente surgiu antes de Suspiria. Só que eu falei pra Carol, você imagina um monte de americano tentando falar Tupiniquim.
Nossa, verdade.
Ia falar tudo errado, né?
É. Uh-huh.
Aí eu fui, tipo, pensando. Aí eu falei assim, Last Podcast on the Left é nomeado depois de um filme de terror, né? Aí eu tô pensando, ok, um filme de terror. Eu falei, Suspiria. Porque ia relançar o reboot do Suspiria. Eu falei assim, ok, esse nome é legal. E a Carol gostou. Aí deu tudo certo, graças a Deus.
Esse nome é muito legal. Muito bom.
Então agora conta os podres da Mari aí. Eu quero ouvir.
Não, a gente se reuniu pra fazer um teste. A primeira gravação
Nossa
da vida.
Senhora,
e eu
horrível.
Fiquei em posição fetal, porque... Literalmente, eu
literalmente, a Mari ficou em posição fetal, literalmente, gente. Deitada, que nem um feto.
Tipo um caracol, assim.
Balançando pra frente e pra trás, assim.
É, foi bem constrangedor me ouvir. Porque, assim, eu tô muito acostumada a mandar áudio pelo WhatsApp.
Sim,
ok, mas gravar uma coisa que vai ao ar pra muitas pessoas ouvirem. Nossa, eu fiquei muito constrangida de ouvir a minha voz, sei lá, a minha dicção. Ah, eu achei horrível. E eu falei, Roberta, isso não vai dar certo.
É.
Eu acho melhor a gente rever isso. Então, você...
Desistir,
eu,
né?
eu pensei em fazer a hobby de host, sabe?
Ela queria que só eu falasse,
gente.
É,
enfim.
Aí eu falei, não.
Aí eu acho que com o tempo a gente vai se acostumando.
Sim. É, a primeira vez, a primeira gravação, não foi nem o nosso primeiro episódio em si, né? Não foi
não.
O 00, foi o 01. Que é do Jerry Michael Williams. A gente gravou esse episódio, gente, umas 10 vezes. Porque a gente tinha muita vergonha. A gente foi se escutar. E é estranho, porque a gente não escuta a nossa própria voz, né? No dia a dia. Aí, do nada, você tá se escutando, contando um caso.
E eu falei, gente, as pessoas não vão querer ouvir isso.
As pessoas vão achar
Deus.
Insuportável, sabe? Minha voz aguda, ela nervosa também. A gente quase desistiu mesmo, sabe? Porque era muito, muito novo pra gente. E a gente é mais introvertida mesmo, envergonhadas, assim.
Eu também.
Então, a gente já tava com medo, assim, de, sabe, jogar isso na internet e acabar virando piada. Aí, enfim,
a
gente foi testando, a gente gravava. E cada vez que a gente gravava, a gente percebia que ficava um pouco menos pior, né?
É.
Não ficou perfeito, mas ficava um pouco menos pior.
A gente é muito crítica,
A
né?
gente é muito crítica, sim.
Então,
isso aí é uma coisa que a gente vive muito.
E no começo foi sofrido, assim.
Foi.
A gente não sabia de nada, assim. Que microfone usar, qual é o programa pra editar. A gente não sabia nada, assim, desse mundo. Então, foi bem sofrido.
Vergonhoso.
Vergonhoso.
Não, o começo é muito tenso mesmo.
Sim.
Mas valeu a pena, né?
É, valeu.
Valeu,
a pena.
Mano. Vocês estão um puta sucesso agora, entendeu?
Sim.
A gente tô falando palavrão aqui, seus ouvintes não estão acostumados, me desculpa.
A gente corta muita coisa também, porque. Enfim, eu e Mari, né, a gente acabou não falando isso, mas a gente se conhece há quanto tempo?
Mais de 10 anos, 12, eu acho.
Nossa!
Acho que até mais.
12 ou 13,
né? A gente se conhece há muito tempo, muito, muito tempo. Então, nós, né, somos muito amigas e... Então, se ela virasse pra mim e falasse assim, olha, tá uma bosta, não vamos publicar isso, a gente vai passar vergonha, eu teria falado, ok, então não vai pra frente, eu acredito no que você tá falando. Eu sei que ela não ia falar isso de má
índole. À toa, né?
É, pois é. Então, isso é uma coisa muito legal, porque a gente confiava muito uma na outra, né? A gente confia muito uma na outra.
É.
Então, acontece muito, assim, de vez a gente gravar e eu falar pra ela, nossa, não fala isso.
É.
A gente também vai se policiando muito.
Cada uma tem um filtro. E quando
Sim.
o filtro de uma falha, a outra já intervém.
Nossa,
que,
acontece direto.
Né? Ah, a gente quer postar uma coisa e a outra fala, ah, não, isso aqui não é legal e tal. Ah, realmente. Então, a gente, nesse ponto, acaba se respeitando muito.
É, bem complementar.
É,
por isso que é legal fazer isso de duas também, né?
É.
Eu, particularmente, não gosto muito de podcasts que são narrados por uma pessoa só.
Isso é preferência
então,
pessoal.
Então, tipo assim...
Também,
se...
né? Não quer dizer que um é menos
então
ou mais.
Então, eu até falei com a Carol que se... É, eu falei com a Carol que se fosse pra eu fazer isso sozinha, tipo, se eu tivesse mandado mensagem pra ela e ela falasse, ah, não, obrigada, eu provavelmente nunca teria feito um podcast, porque eu não iria fazer isso sozinha, tipo assim, é porque é uma preferência minha, tem um único podcast que eu ouço que que é de um narrador só, e, tipo assim, eu tenho que estar com muita paciência pra ouvir ele, assim, porque eu perco o interesse, a graça pra mim do podcast é, tipo, a interação entre uma pessoa e outra, sabe? Não sei se é porque os podcasts que eu mais gosto são de várias pessoas, mas não sei, acho que faz uma diferença.
É, eu também acho.
Essa é a questão de gosto mesmo, eu também prefiro quando tem uma interação entre duas ou mais pessoas e... Como se fosse uma conversa.
Né?
É isso, isso. Acho que fica mais natural. Eu não gosto, tipo, também de uma coisa muito robótica, tipo, ah, tipo Maníaco do Parque. Ok, o Maníaco do Parque nasceu no dia tal, 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 matou isso, blá, 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 blá. Ok, gente, tchau, próximo episódio vai ser sobre isso. Tipo, pra mim isso não tem graça. E é uma coisa que, assim, a gente já ouviu reclamação, que a gente conversa demais. Mas eu prefiro conversar demais e sair uma coisa que... eu acho autêntica, do que, tipo, ler a pauta e só ler a pauta e acabou ali e pronto.
Não, mas isso é muito o premise do nosso podcast, né? Que a gente já começou, tipo, desde o começo falando que ia ser uma coisa assim, sem sensacionalismo. Uma coisa que, tipo, true crime pra quem quer dormir depois e não ter pesadelo, sabe? Assim. Então, é muito mais, tipo, a gente, sabe? Porque não faria sentido. Imagina eu e a Steph só lendo a pauta sem desviar, né? Esses dois últimos episódios, não. Quando a gente lançar, já vai ter saído um outro. Mas os três últimos episódios, não. E os revisiais que a gente fez? Já foi meio estranho, porque a gente quase não saiu da pauta e foram, tipo, 2 horas ali, tipo, direto de informação. Já foi meio assim, mas a gente ainda foi descontraído, sabe? Ainda foi solto, assim, sabe? Então,
eu acho legal isso. E vocês têm esse perfil, assim. Eu e Mari, a gente tava conversando sobre isso, que o podcast de vocês é bem descontraído. E isso é legal, porque dá uma impressão de que são realmente... é um grupo de amigos conversando, né? Então, por mais que a pessoa esteja apenas ouvindo, ela se sente ali parte da conversa. Então, é uma coisa que é muito interessante. É, exatamente.
É, parte da conversa. Eu acho isso muito legal. Eu quase fui entrevistada por um outro podcast, não vou falar o nome aqui porque não deu certo, mas talvez dê ainda no futuro. E eu, tipo,
famosa!
Não é famosa não, mas, tipo, ela ia fazer um especial lá e tava conversando com outras pessoas. Eu falei, ah, oportunidade de divulgação, tô aqui e tal. E no Suspiro eu falo muita coisa. A gente tem quantos episódios já, Steph? 80, não sei. E, tipo, eu não lembro do que eu falei. Eu não lembro, não faço ideia.
Nada que eu falo.
Então, eu já contei, tipo, a história da minha vida inteira lá. E tá tudo lá disponível pro pessoal ouvir. Aí eu liguei pra essa menina. Aí ela, tipo, tava falando que Mercúrio tava em retrógrado, alguma coisa assim. Eu tava me sentindo mal e tal. Mas, Carol, eu sei que você não acredita nessas coisas. Eu sei que você não... Começou a falar, tipo, da minha vida. Aí eu, assim, menina, nunca falei com você. Que é isso? Foi muito estranho. Não, foi muito estranho. Aí eu fui lembrar, tipo, devo ter falado em algum momento no Suspiria, tipo, entrei num rant desgraçado sobre isso, e a menina ouviu tudo e agora tá puta comigo. Aí acabou que não deu certo.
Não.
Mas tudo bem.
Não, o melhor é quando a gente comenta ou recomenda alguma coisa no episódio, aí vem alguém e manda mensagem no Instagram e fala assim, então, como que era o nome do não sei o que você recomendou? Aí eu fico, tipo, o que eu falei, gente?
Mano, toda semana, eu fico, muito tipo, louco.
Eu recomendei alguma coisa. E, tipo assim, eu me recuso a reouvir o episódio, porque eu odeio o som da minha voz.
Eu também.
Já a minha mãe, ela ouve o mesmo episódio umas 5 vezes e vem aqui em casa e fica, tipo assim, olha, você falou assim, mas não é assim. Você tem que falar assim, assim, assim. Como se ela fosse, tipo, a produtora, né, da Rádio Jovem Pan. Mano. Desse jeito. Ela chega e fala, que nem, por exemplo, Heaven's Gate, ela falou altas coisas, assim, pra mim, que eu fiquei, tipo, ok, mano. Obrigada
tô curiosa agora.
Eu não vou falar porque ela falou pra mim que não era pra eu falar pra ninguém. Que ela falou.
Eu quero
que
muito que a mãe da Steph participe algum dia do podcast. Muito. Eu tô puxando isso desde o começo, sério.
Ai, nossa, gente, ela dia. É muito engraçada. Ou ela fala assim, você dá muita risadinha. O que, que você tá achando engraçado? Para de dar risadinha. Não é engraçado.
É pra ser sério, não é engraçado.
Eu falo, mãe, mas eu dou risadinha em pessoa. Eu sou uma risadinha. Eu só fico dando risadinha o tempo todo. Ai, gente.
Mas, gente, a primeira gravação, a primeira onda de vocês, assim, como é que foi a interação?
A primeira ona da gente foi o Maníaco do Parque. Esquisito. O que saiu no episódio foi o que a gente falou. Tipo, tá mal editado e tal, culpa minha. Mas, tipo, é aquilo. Tipo, a gente ligou, a gente, tipo, já tinha conversado de áudio, de WhatsApp e tal. Mas a primeira interação foi o episódio. E a gente soltou, tipo, do jeito que tava. Assim.
Caramba.
É.
É louco isso, né?
E foi, tipo, assim, muito, muito estranho, porque a gente não sabia.
Não, foi estranhíssimo.
Assim, ok, nós duas somos palhaças, mas a gente não sabia, ah, a gente deve brincar sobre isso, ou vamos ficar mais séria. Aí saiu um mix de não sei o que eu nunca reouvi o Maníaco do Parque, então
nem eu
nunca
não
vou saber
consigo.
Eu também não consigo, né, Rob? Uhum. A gente não consegue reouvir, porque na hora que você tá editando, você já tem que reouvir 10 vezes.
Sim, sim.
É. Não, mas vocês veem uma coisa, porque eu edito muito, né? É horas e horas e horas de eu editando, ouvindo ali a minha voz, a da Steph. Mas a minha voz falada, tipo, que eu ouço na minha cabeça quando eu tô falando, e a voz do podcast minha, é tipo a mesma agora.
Sério?
Antes não era. Antes era diferente. Tipo, você ouve a gravação, sua voz é diferente. Agora, pra mim, é a mesma coisa. Minha cabeça, tipo, fundiu, assim, as duas.
É, isso é bom, né?
Então,
que fica mais natural
é
pra
ótimo.
Você.
É,
porque eu não tenho mais essa desinibição. Tipo, eu sei que a voz que eu tô ouvindo é o jeito que vai sair, tipo...
Ai, na minha cabeça
independente,
não fundiu, não.
Sabe?
É, na minha cabeça também não fundiu ainda. Estamos no processo.
Um dia. Também não.
Um dia.
Um dia, quem sabe.
É. E, gente, mudando de assunto... Como que surgiu o interesse de vocês de True Crime? Eu sei que a Rob já falou um pouquinho, ou foi a Mari, não sei, desculpa, gente, eu me confundo.
Fui eu a Rob. É, na verdade...
Tipo, vocês já tinham, antes de começar a ouvir podcast, antes de tal? Tipo, quando que começou isso?
Eu já tinha um pouco, assim, contato, porque... Um pouco bastante, na verdade, porque a minha mãe, ela é criminóloga, né? Então, ela trabalha com isso. É,
nossa.
Ela trabalha com isso. Eu cresci... É, vendo ela pegar uns casos, assim, bem cabeludos.
Mano, que massa.
Então, assim, eu tenho... As minhas memórias, assim, de infância são muito, assim, de eu pequenininha assistindo programa de crime, assim, com ela. Eu me lembro que ela amava Law and Order, assim, a gente assistia muito, muito, muito.
Uhum.
E eu nunca pensei em, vou seguir esse rumo, muito pelo contrário. Eu falava assim, mãe, não, isso aí é coisa sua, eu não tenho nada a ver com isso, não quero nada que envolva, assim, crimes e tal.
Não quer trabalhar com
não
isso,
não quero trabalhar,
gosta.
Exatamente. Eu gostava, mas não ao ponto de querer seguir isso como profissão. E enfim, deixei isso meio que morto dentro de mim. E aí, enfim, com o tempo eu ficava... assistindo muito vídeo no YouTube, assistia muito tutorial de maquiagem. E tinha uma menina que eu seguia, que era uma menina australiana, chamada Bella Fiori. Ela é muito legal. E ela fala, assim, ela tem esse mix de falar de maquiagem e falar de crimes. E foi ali que eu acho que o meu interesse voltou. Isso já tem muitos anos, mas... É, dali pra frente, eu fiquei... obcecada, obcecada mesmo, e aí eu assistia tudo, queria saber de tudo, eu era aquela pessoa chata que sabia de um caso muito legal, saía contando sem as pessoas me perguntarem.
Tipo assim, ninguém perguntou.
Tipo, ninguém te perguntou, 100%, ninguém quer saber. Exatamente. 100%. É. Então,
nossa.
Eu era essa pessoa, e aí com essa chegada, né, esse boom do podcast agora, eu acho que, cara, foi a união do útil ao agradável, né? E você, Mari?
É, eu tenho... A minha mãe, ela não tem nada a ver com essa área de criminologia, mas ela sempre assistiu também CSI, Criminal Minds, Law & Order, e eu sempre gostei de assistir com ela. E se você hoje entrar na minha conta da Netflix, você vai ver que é uma conta de uma pessoa perturbada.
São duas psicopatas na Netflix,
porque é só true crime.
Olha... Também.
É filme de terror, suspense, mistério, investigação criminal. E eu gostava muito de ler livros da Agatha Christie, de investigação, mistério.
Uhum.
E aí eu comecei a ver essas séries. E daí você não para mais. É um gosto que eu tenho.
É um vício,
na verdade,
gente?
É um gosto.
Nossa,
assim, o meu gênero preferido hoje é terror.
É
true crime, enfim. E, por exemplo, o meu namorado, ele não gosta muito.
Sim,
então...
Sim.
Quando eu quero assistir um filme de terror, eu vejo sozinha ou com a Robbie.
É, comigo.
Porque ninguém lá em casa gosta.
Na verdade,
assim,
é uma coisa que a gente sente isso, né? As pessoas à nossa volta não têm tanto esse interesse, né?
A minha mãe gosta mais de investigação criminal, ela gosta muito de terror. Aí...
É, minha mãe também, sim. Mas nossos amigos, assim, eles não têm esse interesse que a gente tem, né? Isso
é
engraçado.
A gente tem algum problema.
É. Eu acho bom também, porque, tipo, ninguém ao meu redor também tem esse interesse. Ninguém ouve. Tipo, eu tenho Zupinha Crime em português, então o meu marido não vai ouvir, né? Porque ele não fala. Mas mesmo em inglês, tipo, ele já não ouvia, sabe? Assim, ele agora, ele tá mais aberto, assim, né? Pra, tipo, ver documentário, a gente vê, tipo, tudo que sai no Netflix também, sabe? Mas, antes não era, tipo, eu tive que dar uma sondada, assim, legal. E ele até, tipo, tá gostando agora, tipo, não tá brigando, coitado, a ver nada, né? Mas, enfim, Mas, nossa, eu lembro também que eu sempre gostei, tipo, dessas séries, assim, ficcionais, né? Ficcionalizadas. Tipo, CSI, eu gostava muito, Dexter. E, tipo, eu via tudo.
Dexter é muito bom.
Tudo, mas eu não... mas eu não gostava, tipo, da parte real da coisa. Você vê que coisa, né? Tipo, eu cresci, tipo, na minha adolescência, assim, eu não via muita coisa assim, não. Mas aí, quando eu comecei a, tipo, ouvir podcast, eu comecei a ouvir pra outra coisa, tipo... outros temas, aí eu entrei no charts, assim, do top 100 aqui dos Estados Unidos, e eu vi o Last Podcast, eu gostei muito da arte deles, cliquei, e menina, aí deslanchou, aí caminho sem volta, isso foi tipo em 2016, aí eu nunca mais, né, eu comecei a entrar em todos os grupos, comecei, mano, que era assim, tipo, na época, né, tinha o grupo principal do podcast, aí tinha vários, assim, ramificados. Gente que gosta de Last Podcast e é pai. Gente que gosta de Last Podcast e fuma maconha. Gente que gosta de Last Podcast e faz crafts. Tipo, tudo que você pode imaginar. Uh-huh. Tinha.
Até hoje tem.
E hoje nem... até hoje, mas não tá tão forte quando era uns anos atrás. Aí foi nessa que eu conheci a Stephanie e o resto é história, né? Mas eu sempre me interessei, assim, tipo, por alguns casos. Só que, tipo, eu não tinha o clique na minha cabeça que, tipo, podia, tipo, sentar e pesquisar e ler as Wikipédias todas dos casos, entendeu? Então, tipo, Eloá, Elisa Samudio, tipo, todos esses casos me marcou, assim. E eu fiquei, tipo, nossa... mas o caso que mais me marcou, assim, que... foi o primeiro que eu lembro, tipo, de sentar e pesquisar mesmo, foi o da Maitrice, que a gente já fez, a Maitrice Richardson. Que eu lembro que eu ouvi um episódio, acho que foi do Gen Y, sobre. E eu fiquei, tipo, transtornada. Eu fiquei, assim, mal, juro, algumas semanas, assim. Aí eu fui pesquisando, fui tal. E foi, assim, um dos primeiros que eu falei, tipo, não, esse aqui a gente vai ter que fazer, esse aqui eu vou ter que fazer certo. Eu fiquei, juro, meses
pesquisando. Tem uns casos, assim, né, que por algum motivo marcam a gente. Não sei por quê.
Marca muito. Você tem algum... a Stephanie não falou do interesse dela de chocar.
Obrigada por me cortar,
e depois a gente pula pra esse. Desculpa.
Eu tô aqui ouvindo vocês pensando o que que eu vou falar o tempo todo, pra eu não esquecer de nada, e você me cortando. Enfim, meu interesse por true crime. Eu acho que tem um pouco a ver, assim, com família também. Minha mãe não é criminóloga, mas a minha mãe era detetive particular nos anos 80.
Que legal!
E ela acabou não seguindo... ela acabou não seguindo a profissão porque, tipo, naquela época, não dava dinheiro. Ela até entrou na academia de polícia e tal, só que, tipo, ela ia ganhar porra nenhuma, né? Então, entre comer e seguir uma coisa que ela gostava, ela preferiu comer. Aí, eu cresci ouvindo muito... Eu não sei se essa rádio é nacional... Mas a Rádio Itatiaia...
Você conhece?
Não.
É nacional
essa
rádio?
Não conheço.
Então,
conheço.
É uma rádio mineira.
Mesmo.
E eles têm, tipo, um segmento, tipo, de futebol, né? Blá, 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 blá. E eles têm uma parte que eles só falavam de crime, sabe? De assassinato e tal. Então, eu sempre ia trabalhar com os meus pais ouvindo essa rádio. E eu assistia muito quando eu era pequena. Linha Direta, né?
Nossa,
Agora.
Sim, gente, Linha Direta.
Programa do Ratinho. Tudo isso, tipo assim, porque meus pais assistiam, não tinha essa de falar assim, ah, vai dormir, criança. Não, eu tava lá, eu assistia também.
Acho que foi
isso. E eu
traumatizou, paga terapia depois, não tem problema.
Gente, tinha medo.
E eu sempre gostei de filme de terror.
Você o quê?
Eu também tinha medo de Linha Direta. Eu tinha mais medo de Linha Direta do que de filme
eu
de terror.
Também.
Aí, ok. Assistia e tal, mas eu diria que a primeira vez, assim, que eu realmente vi um crime que eu fiquei, tipo, nossa, eu preciso pesquisar, foi um crime que a gente fez algumas semanas atrás, que foi da Shanda Scherer. Que foi no programa Too Young to Kill, do E, né? Programa do canal de fofoca. Eles fizeram, tipo, uma contagem, tipo, dos crimes mais bárbaros cometidos por crianças e tal. E o da Xenda me surpreendeu muito, fez eu pesquisar bastante. E também um caso de dois irmãos, chamados Alex e Derek King, que eles mataram o pai deles, tipo, e eles tinham, tipo, 11 anos e 12 anos. Eu lembro que eu fiquei, tipo... Puta que pariu, o que que é isso? E eu tinha 16 anos, né, na época. Uhum. Aí eu comecei a assistir, tipo, Investigation Discovery e tal, que eu sempre gostei de documentário, mas nunca tinha pensado em assistir documentário sobre crime. Aí, o resto é história.
E, Rob e Mari, teve algum caso que marcou vocês, assim, tipo, em específico?
Olha...
Se não quiser falar, tipo, pra não dar dica de casos futuros, mas então, sei lá.
O caso que me marcou e que a gente já gravou é o da Madeleine McCann. A gente... Na verdade, eu sou meio obcecada por esse caso. Eu acompanhei tudo na época e me marcou muito. Eu lembro que tinha muita contradição no caso e muitos detalhes. Enfim, teve reviravolta.
Uhum.
E eu fiquei pensando, gente, essa menina sumiu...
Cadê ela?
O que que aconteceu? E depois, por exemplo, acho que ano passado surgiu até uma... Como é que fala a pessoa que vê o futuro?
É vidente?
Vidente, é. Falando que ela estaria na Alemanha. Todo ano surge alguma notícia sempre dela.
Sempre tem alguma coisa.
Aí tem, assim, a simulação de como ela estaria mais velha. Uhum. É um mistério tão grande. Se você for ler o caso, você fica pensando, cara...
Essas coisas sem solução são... É o que te fisga nisso, assim, né? No gênero, eu acho.
É óbvio que a gente não gosta, a gente acha horrível, né? São casos pesados. Claro. Mas, assim, a gente acha interessante as histórias, como é que elas se dão, como é que alguém é capaz de fazer isso, o mistério por trás, tem, enfim, teorias da conspiração. É, esse último episódio que a gente gravou da Diana também, né? Ele é um pouco considerado teoria da conspiração, mas tem gente que acha que não, que foi só um acidente, enfim. Essas coisas me interessam. Me fazem pensar, gente, como é que pode, sabe?
E esse caso da Madeleine eu acho interessante, porque, tipo assim, eu fico meio em conflito, né? Uma hora eu falo assim, ah, ninguém nunca vai achar essa menina.
É.
Aí outras horas eu lembro, tipo, da Elizabeth Smart, a J.C. Dugard, que são todas pessoas que, tipo, desapareceram e todo mundo pensou que nunca mais iriam achar e acharam. Aliás, se alguém quiser ler o livro da J.C. Dugard, é muito bom, mas ele é muito pesado. Então eu fico assim, uma hora eu penso, ninguém vai achar ela. E na outra hora eu penso, não, vão achar sim porque acharam fulano de tal depois de 18 anos. Aí eu não sei o que pensar.
Pois é. E a Rob, qual o seu, assim, preferido?
O meu? Olha, eu acho que eu vou falar da Barbie do Ken. Porque é um caso, assim, primeiro que o nome, na hora, assim, quando eu fui pesquisar sobre esse caso, já me fisgou, né? Barbie Ken Killers. Bom, esse caso, ele já é um pouco por outro lado, né? Porque, assim, a gente gosta muito de casos que não tem solução, né? Tipo, tem mais conspiração.
Eu também, meus favoritos.
Te faz pensar. São, assim, eu acho interessante. Mas quando tem uma solução, quando a gente sabe o que de fato aconteceu, também dá uma sensação de closure, né? É uma coisa boa.
Pro psicológico é melhor,
e esse caso eu gostei porque, assim, é um casal. Não sei se, enfim, convido todo mundo a escutar o nosso episódio 3. E é um casal...
Ou são os dois ao mesmo tempo.
Sim.
Assistam o filme Carla também, é muito bom.
São um casal muito bonito.
Com Mitch Collins, assim, que do Supernatural.
Você olha e você acha que é perfeito, com a vida perfeita. E isso é uma coisa que, nos dias atuais, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Porque hoje em dia todo mundo parece viver uma vida perfeita, né? No Instagram você olha...
Nunca conhece ninguém.
Você acha que você conhece a pessoa, você tem até a inveja. Nossa, aquela pessoa ali vive aquela vida maravilhosa, que nem a Barbie e o Ken. Só que você não sabe o que tá realmente acontecendo por trás. E esse caso, eu acho que, digamos, se você pode tirar uma mensagem dele, é exatamente essa, de... Desconfie de todo mundo, né?
Casais bonitos.
De casais bonitos, principalmente. Eles podem ser serial killers, olha, e você não sabe.
Pois é.
Mas é um caso, assim, que eu realmente mergulhei, assim. Eu pesquisei muito, muito, muito. E eu fiquei indignada, né? Como mulher também, a gente trouxe um... A gente tenta não entrar muito em ideologia, nada do tipo. Mas a gente não tinha como não falar da violência contra a mulher. Então, é um assunto que mexe muito comigo.
E assim, os dois eram pessoas horrorosas, né? Mas o Ken, principalmente, o Bernardo, ele era manipulador. E ele fazia o que ele bem entendia com as mulheres. E é uma coisa que, enfim, a gente tenta levantar essa bandeira de uma forma mais sutil, né? E eu acho que com esse caso a gente conseguiu
fazer acho um pouco que, mais essa, né? Eu acho que é errado, tipo, todo... Uhum. Errado quem assume que podcast de crime é só sobre os crimes, né? É uma coisa, tipo...
Sim, nossa, tem uma função social por trás.
Essas coisas, elas são extremos da nossa sociedade, né? Mas cada um tem sua mensagem, cada um tem... Tipo, cada um explica um elemento da sociedade, entendeu? E, tipo, essas coisas acontecem e não tem como ignorar.
Sim.
Né? Eu acho que a gente que fica ouvindo, a gente que é envolvido, né, nesses assuntos... Não, você tem um podcast sobre isso ou não, né? Você que tá aí sempre aí ouvindo essas coisas... Tipo, a gente é mais alerta.
Sim,
pra essas
a
coisas,
gente
é.
Né?
Sim. É, não é um paranoia, não é um tipo, ah, mas alguém vai vir me matar hoje aqui enquanto eu tô dormindo, né? Entendeu? Mas a gente é mais aware, a gente é mais... A gente tem mais conhecimento dessas coisas, né? Então, eu acho super construtivo. Eu acho super, super construtivo. Mas eu tenho que racionalizar essa minha obsessão, né, gente?
Mas é importante mesmo, até quando a gente fala, às vezes, de um caso que parece não ter solução, tipo da Madeline, é importante a gente trazer, né, até um pouco da memória para os próprios familiares, né, porque não deixar os casos caírem em esquecimento é uma coisa muito importante. A gente, esses dias mesmo, a gente fez um post em comemoração ao João L, né?
Ah,
terrível.
Que foi, e foi um post que, assim, a gente sofreu pra fazer, porque é uma história que incomoda, acho que o Brasil inteiro. A gente recebeu muito feedback de pessoas falando, cara, eu lembro desse caso, eu fiquei mal,
eu
era criança.
É muito delicado. Né?
É muito delicado. Então, a gente toma sempre esse cuidado de como falar de uma maneira que vá preservar a memória, não só da vítima, mas também da família, né?
No caso da Madeline, eu acho que é.
Aí já, né?
Vamos abafar o caso, né? O que eu acho que, como muitas pessoas também em Portugal acham, que eles estão envolvidos.
Que eles
estão
envolvidos,
enfim,
Ai, eu realmente não... Esse caso é um desses que eu não sei, cara. Eu, tipo, acho que... Eu já pesquisei muito sobre, já ouvi muita coisa sobre, mas eu acho que ainda não é o suficiente pra formar uma opinião. Toda vez que eu vejo, é tipo, surge um negócio diferente. Toda vez que eu vejo, é uma ideia diferente na cabeça. O negócio não tem fim. Eu sofro. Imagino, tipo, investigadores, gente que trabalha com esse caso.
Sim.
Né? Pelo amor de Deus.
E vocês?
Ah,
qual é o caso que, assim, marcou,
eu tinha
vocês gostam muito?
O que me marcou, assim, que eu vi acontecendo, né? Eu lembro muito, muito da época. Porque minha avó tinha acabado de quebrar o fêmur. Então, na televisão, tipo, ligada em casa 24 horas por dia. Era o caso da Eloá.
Ai, nossa.
Eloá.
Eu lembro muito desse caso.
Nossa, assim, eu lembro, tipo, de sair de manhã ouvindo sobre cativeiro e voltar, tipo, da escola. E o negócio ainda tá rolando. Eu ficava, tipo, caralho. Sabe, assim... E, tipo, eu vi um negócio acontecendo, eu vi o cara sendo morto, mano, na TV, tipo, ao vivo. Eu tinha quantos anos? Era pequena, sabe? Então, acho que esse foi o que me marcou, assim, mais, né, do começo. Mas eu tinha falado também, o primeiro que eu lembro de sentar e pesquisar a fundo foi o da Maitrice Richardson, que desapareceu da Califórnia. Tipo, ela foi presa, a gente já fez um episódio aqui, mas pros ouvintes da fábrica que acabaram de cair de paraquedas aqui, não ouviram nenhum dos outros. Ela, tipo, foi presa e a polícia simplesmente, tipo, liberou ela, tipo, depois de algumas horas, assim. E ela sumiu depois disso. Foram encontrar o corpo dela, tipo, um ano depois... Bem perto da delegacia, mas tem muita coisa, a gente vai ouvir esse episódio que vale a pena. A história é imensa, a história é muito interessante. E até hoje não sabem o que aconteceu com ela. Tipo, é muito louco.
Que coisa.
Muito louco. Ouçam.
Não sabem entre aspas, né? Mas enfim.
É, enfim. Não, foi uma conspiração da polícia. É, ouça. Ouça. Foi, assim, tipo, eles fizeram as coisas de uma maneira que, tipo, nunca iam descobrir o que aconteceu com ela, entendeu? Eles manipularam o sistema, assim, claramente. Então, é Maitrice Richardson 1312, é o título do nosso episódio. Então, fica aí a dica, né? O que é 1312? Nós não sabemos. Você tem que tem que perguntar pra gente te falar. Mas, é. Steph, qual que marcou você? Ou você já falou?
Ah, eu acho que... Não, eu falei da Shinda e tal, mas eu acho que os crimes que me marcaram não me marcaram necessariamente porque eles aconteceram enquanto eu acompanhava. Mas porque, tipo, as vítimas passaram por ou por coisas parecidas com o que eu passei ou por coisas que alguém da minha família passou. Uhum. Então, tipo,
mexida,
assim,
né?
O próximo episódio da gente dessa semana vai ser sobre o Menendez Brothers, né?
É, já vai ter saído. Quando sair, é um caso... Se você tá ouvindo esse episódio agora, já saiu segunda-feira. Esse episódio.
Exatamente. Vai ser sobre o Menendez Brothers. E esse caso, ele é muito triggering. Ah, eu não sei como falar isso. Mas me dá muito gatilho por causa... Não por causa que eles mataram os pais dele, mas por causa do abuso que eles sofreram, sabe? Então, são sempre coisas assim. Menendez Brothers me marcou muito. Casos de injustiça, tipo Irmãos Naves ou Carandiru. Eu fico muito assim... São casos que mexem muito comigo, porque eu fico tipo... Gente, mas como que isso acontece, sabe? Então, coisas assim. Não necessariamente que eu acompanhei, mas... Que tocou as minhas emoções, que são muito poucas.
Steph é a psicopata. Mas,
é. Ah, não. Não tenho saco.
E, gente, agora o oposto. Existe algum caso que vocês nunca queriam fazer na vida de vocês no podcast?
Olha, tem um caso que, assim, eu tava pensando que eu, na verdade, eu quero muito fazer esse caso, porque é um caso que ele mexe muito comigo. Mas eu não quero contar, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar a Mari pra contar esse caso, porque eu tenho medo dele.
Claro!
Eu tenho muito medo. Gente, é o caso, não sei se vocês conhecem, da Elisa Lam, aí nos Estados
Nossa.
Unidos.
Aham,
então, sim. Então, inclusive, esse caso, enfim, pra quem não sabe, de forma resumida, é uma moça que ela foi encontrada morta no tanque de água de um hotel. Só que...
Caixa d'água.
Na caixa d'água. Só que existe essa filmagem... E quem tiver interesse, vale a pena ir no Google pra ver.
Mas com cuidado, porque quem for sensível...
Eu morro de medo, gente. Eu tenho muito medo dessa filmagem, mas eu já vi 30 vezes. Eu já vi várias vezes. Porque assim, fica me instigando, sabe? Eu quero saber o que aconteceu. A moça, há quem diga que ela, enfim, tava possuída. Há quem diga que ela era esquizofrênica. Há quem diga que ela tava sendo perseguida. Então tem várias teorias. E o vídeo dá muito medo, porque... Dá a entender que ela tá sendo perseguida, só que não tem ninguém na filmagem. E ela aparece falando sozinha, apertando vários números, assim, no elevador.
Gente, é real esse vídeo.
É real, sim. É um real. Vídeo real. E eu não sei, se é porque eu vi muito filme de terror. Assim, é porque a moça, ela era descendente de asiáticos, né? Uhum. Então, não sei se é porque eu via muito filme, aí eu fiquei com isso na cabeça... E eu cheguei a ficar hospedada nesse hotel. Eu passei uma virada de ano. Eu passei uma virada de ano nesse hotel que... ele chamava Cecil Hotel. E aí, hoje em dia, é o mesmo hotel. Eles mudaram o nome, porque, enfim, depois desse crime, não pegava bem pro hotel, né? Manter o mesmo nome. Mas eu fiquei lá depois de saber desse caso. Então, eu realmente queria... Digamos, viver a experiência.
E ninguém descobriu nada, né?
Exatamente. Ninguém descobriu nada.
Meu Deus.
É super misterioso. A filmagem em si, gente, eu fico arrepiada. Sério, vejam lá. E eu vou colocar a Mari pra fazer. Não sei quando, mas ela vai fazer. Então, aguardem.
Spoilers pra vocês, operários.
Tem que sobrar pra ela. E você?
O Richard Ramirez também ficou nesse hotel, né?
Teve vários serial killers que ficaram lá.
Sim, sim.
Incluindo, né... Nossa querida Mari aqui. Mari ou Robbie? Desculpa, gente. Eu não consigo diferenciar a voz de vocês.
É Robbie.
Treinar o ouvido, Robbie. Caralho. Desculpa.
É a velha surda da Praça é Nossa. Daqui a pouco ela começa a falar Polônia.
Eu adorava esse quadro.
Mas e você, Mari?
Olha, gente, sendo bem sincera, não tem nenhum caso que eu não faria, assim.
Pessoa bem sensível, né?
Não, eclética. Não é isso, é porque... Obrigada.
Ai, foi mal.
Caiu o fone aqui. Eu acho que se tivesse algum caso muito pesado, muito delicado, assim, todos são, né? É um assunto delicado. Mas se tivesse algum muito, assim, eu tentaria fazer, mas não abordaria os detalhes, de repente.
Ah,
assim,
sim, entendi.
Sabe? Mas acho que não tem nenhum que eu não faria.
Já aconteceu, tipo, da gente pegar um caso muito pesado, a gente esconder alguns detalhes. É. A gente, é, tipo, os detalhes estão disponíveis, só que a gente não colocou.
É, acho que tem gente que ouve e tem... Sei lá, pode ter algum tipo de gatilho, sim, é sensível. É. Tem que pensar nessas coisas. Então, acho que... Não, a gente fala, ó... Tem links, quem quiser, acessa sim. e tal. Mas a gente
fez isso na Dália, né? Também um pouco. Eu,
é muito sensível. É. Então.
Eu não... Por exemplo, na Dália, entra um pouco naquela questão do filtro. Eu, como eu contei o caso, eu já tava muito ali exposta nas informações. Eu não tava com filtro mais de saber o que ia afetar as pessoas ou não. Então, eu tava vendo já as fotos, por exemplo, do caso, da vítima. E já não tava mais me afetando tanto. Aí a Mari virou pra mim e falou, não vamos colocar isso. É muito pesado. É, as pessoas podem realmente se incomodar. Então, assim, se ela não tivesse me alertado, a gente muito provavelmente teria publicado e não seria legal, né?
É, porque quem quer ver, vai no Google e vai ver, entendeu? É. A gente não precisa expor.
A gente não precisa, exatamente.
A gente faz isso também de, tipo, a gente... Dessas cores, a gente nunca vai colocar foto de nenhum corpo, nem de nada. Apesar dessas fotos, na maioria dos casos, estarem, tipo, super disponíveis.
Sim, sim.
Sabe? Porque, tipo, fica por critério de cada um, sabe? Eu não quero causar isso pra ninguém, de, tipo, a pessoa abrir o Instagram pra, tipo, relaxar e do nada aparece um corpo na cara dela, assim, do nada, mano. Exatamente. Porque você não pediu pra isso, sabe?
A intenção não é chocar. Exato.
Eu não quero deixar ninguém triste. Mas casos que eu nunca faria. Tem alguns, tá? Número um, vocês vão ter que me desculpar. Máscaras de chumbo. Eu não suporto casos de máscaras de chumbo, gente. Eu não suporto. Vocês não têm noção. Olha, me desculpa, eu sei que deve ter alguma demanda pra gente fazer esse negócio. Mas vocês vão ter que pedir muito. Vocês vão ter que mandar muito doce, muita bala fina aqui pros Estados Unidos pra eu fazer esse máscara de chumbo. Vocês... Nossa, eu não. E outro também...
Eu esqueci que odiava esse caso, velho.
Não é que eu não odeio. É que assim, eu acho que já teve tanta coisa, sabe? Tem tanta gente falando, todo mundo vai fazer máscaras de chumbo. Espera aí um ano, vai olhar todos os podcasts que são de true crime do Brasil, Estados Unidos. Todo mundo já fez máscara de chumbo. Tem um que todo mundo já fez a máscara de chumbo. Então, tipo, dá uma gastura, sabe? Assim.
Uhum.
E outro que a gente sempre fala, eu vou repetir de novo. Vocês já sabem o que eu tô falando. Começa com TED, termina com band.
Ah, eu sabia.
Nunca vou fazer. Ai, não, desculpa. Eu acho que, assim, não tem nada que a gente vai conseguir trazer de diferente, assim, pra...
De novo, exatamente.
É um caso muito pedido pra gente. É. Nossa, a gente recebe muito pedido.
Tipo, acho que não vale as 10 horas de pesquisa, entendeu?
É muito grande, sim.
É, tipo, um caso interessante, tipo, é o serial killer mais clássico aí de todos, né? Mas eu acho que porque já tem muita gente falando, sabe? Só imagina a minha voz repetindo e vai ser isso aí. Sabe, outro também, só se tiver muita demanda. E um que eu comecei a pesquisar, só que eu não consegui fazer. Eu já falei isso no Instagram, mas acho que... A gente foi muito no comecinho, já faz um tempo. A serial killer brasileira de cães e gatos. Que ela matou cento e tantos gatos, cachorros. Eu não... Esse eu comecei a pesquisar, eu não consegui terminar de ver o episódio da investigação terminar.
Tá aí uma coisa que a gente não tinha pensado.
Eu não consegui. Eu não faria também, não.
É, que às vezes eu quero, tipo, variar, a gente, tipo, tenta sempre, sabe, trazer umas coisas diferentes, não só mortes, não só tal, e, tipo, fazer essas coisas, sei lá, diferentonas, né?
Sim,
assim, eu não consegui. Eu não consegui, assim, real. Então, esse aí é um que eu vou fazer.
De casa.
Pra mim, o caso que eu não faria, e, tipo, nem se a Carol falasse assim, vou te mandar um saco de 2 quilos de Sour Patch Kids. Não aceito fazer, não quero fazer, não tenho o mínimo interesse em fazer. É Charles Manson. Nem um pouco.
Sério?
Nem um pouco, nossa, nem um pouco, gente. Eu tô... Primeiro de tudo que eu não sou muito chegada em caso manjado, né? Aí o primeiro episódio foi do Jeffrey Dahmer. Enfim, eu não sou muito chegada.
Não, só tinha gente na época, não era manjado ainda.
É, não, mas ele é manjado porque, tipo... Todo negócio de true crime tem Jeffrey Dahmer. Mas enfim, eu não sou chegada em casa manjado.
Uhum.
Eu não gosto, tipo, das teorias que o povo coloca ao redor de Charles Manson. Ele era um retardado, um imbecil, um idiota e ponto final. E quem seguia ele foi, né, fez toda a lavagem cerebral. Mas eu acho um caso tão... Toda vez que eu leio isso, eu lembro de quando eu era adolescente. E eu alugava na biblioteca os livros, né? Helter Skelter, Manson Family. Ficava achando que eu era a pica das galáxias. E eu fico irritada comigo mesma. Aí, tipo assim, não vamos fazer. Nunca vai acontecer Charles Manson nesse podcast. Nunca.
Desculpa, ouvintes.
Anotado.
Então fica aí o convite pra Rob e pra Steph fazerem. A gente vai colocar um clipe no final do Fábrica de Crimes, se elas fizerem algum dia da Steph berrando como ela não consegue aturar o Charles Manson. É, eu acho super, eu acho válido.
Ai, gente, que coisa mais chata.
Se vocês pudessem recomendar, assim, um episódio que fizesse, assim, um resumo do que é o podcast de vocês, qual episódio vocês recomendariam?
Ih!
Um episódio que fizesse um resumo. Eu acho que eu
recomendaria. Posso Lizzie falar Borden. Eu primeiro? Lizzie Borden? Tá.
Não,
eu ia falar o Ed Gein.
É. Ah, sério?
Eu acho que o Ed Gein. É, porque a gente, mano, a gente começa a falar. A gente faz piada de queijo no pau, sabe? A gente começa a falar do. Sei lá, eu acho. Eu achei que. Assim, é um ótimo exemplo de quem que a gente é. Se você gostar do Ed Gein, uhum. Você vai gostar de todos os outros, entendeu?
Entendi.
Nossa,
boa.
Saiu errado essa frase, você gostar do Erguinho. Vocês entenderam, né?
E vocês?
Nossa, o que você acha?
Acho que o 4.
O John Wayne, sim.
É, o Palhaço Assassino.
É, envolveu bastante pesquisa isso, né?
Eu acho que os primeiros episódios...
Ah, fala isso, então.
Os primeiros episódios estão diferentes, porque a gente tava começando a gravar e tal, e a gente tinha um ritmo diferente, uma interação diferente.
Sim, sim.
E a gente, assim... Se recusa a ouvir.
Eu diria que a partir do segundo ou do terceiro é que a gente engatou, né?
O segundo eu comecei a gostar mais, que foi o da Isabela
Nardoni. Tá legal.
E o nosso formato mudou, porque a gente colocou alguns efeitos a mais.
Sim.
A gente mudou um pouco a ordem, né, da pauta, enfim. E o 3 é
da Barbie.
É da Barbie Ken. Depois o 4, a gente já tava bem mais confortável.
Sim, então acho que a gente recomendaria o 4, né? Mesmo. Seria. E é um caso assim que gera interesse, né? Que a pessoa vê palhaço assassino. Tem muita gente que tem medo
super.
De palhaço.
Isso,
então,
tem muito detalhe. Ela fez uma pesquisa muito boa.
E tem bastante coisa mesmo, assim. Então dá pra. É um episódio, assim, que eu acho que no final talvez a pessoa até fique um pouco, assim, exausta, porque é muito detalhe, né?
É muito detalhe.
Mas cada detalhe é importante, assim, no final faz sentido. E foi um episódio que a gente ficou bem feliz, né? Bem satisfeita de fazer. Bem legal, bem completo.
É um episódio completo, as pessoas gostam, né?
Tem
essa melhor sensação,
fim.
Né? Quando você faz o negócio, você, tipo, escreve o negócio com carinho e sai um negócio legal e você solta,
sim.
Você fala, nossa, entrego na mão de vocês. E, tipo, você fica feliz. De verdade, é a melhor sensação do mundo, gente, você fazer um negócio que você tem orgulho de, tipo, soltar depois, sabe?
É.
Aham,
né?
Exatamente.
Tem uns que a gente fez que eu não fiquei com muito orgulho. Não no Tupini Crime, mas no Suspiria. Porque não tinha muita informação, sabe, assim?
É, com o Suspiria, porque a gente faz só crimes latinos, a gente tenta alternar, né? Um brasileiro, um de outro país. E, tipo, tem outros países que, tipo assim, o que você vai achar num crime é uma página no Wikipedia de 2 parágrafos, e uma reportagem e 50 websites que copiam a primeira reportagem.
Ah,
aí
sim.
Você fica tipo, ok, cadê o resto?
É. Isso acontece.
É muito chato.
É muito complicado. Teve um, o Serial Killer. Ah, eu não lembro qual que era, mas um desses últimos Serial Killers que a gente fez. Que eu não conseguia achar o nome das vítimas, mano. Não, não era o Garavito. O Garavito até tinha, porque eu tinha coisas estrangeiras, tinha coisa dos Estados Unidos sobre ele. Aí eu consegui achar um pouquinho mais. Mas eu não sei de onde que era, mano. Desculpa, de verdade, eu não lembro, faz muito tempo. Mas ele, tipo, eu não conseguia achar o nome das vítimas. Eu achei em um lugar.
Era o Jaime Cárdenas Pardo, acho.
É, esse aí mesmo, é. Então, tipo, como assim, né? Essas coisas não... Mano, quem que escreve uma reportagem, assim, investigativa, e você não inclui esses detalhes? Eu acho absurdo.
É, parece que falta, né, um pouco. Sim, sim. A gente até entende que se fosse, às vezes, talvez a família não queira, né, divulgar, mas assim, nos Estados Unidos, geralmente, isso tem, a gente sente muito isso, né, que os casos que não são brasileiros têm muito mais informação, às vezes, do que os casos brasileiros.
Uhum. É.
Então, é uma coisa que a gente sente bastante, bastante.
É, porque lá fora eu acho que eles têm muito mais informação sobre os crimes, né? Posso falar?
Pode,
daquele...
pode.
Enfim, porque quando a Robbie estava morando lá na Califórnia, eles têm um site, eu não sei se é nacional aquilo, né?
É
só da Califórnia.
Dog Watchers.
É, que eles mostram pessoas que foram condenadas por crimes, determinados crimes, na sua vizinhança. Então, você sabe.
Você sabe se você é vizinha de um, sei lá, um estuprador. Sim, sim. Então, é uma coisa assim que...
É muito aberta lá, né?
É muito aberto. A gente debate muito isso, de até que ponto a gente gostaria que isso fosse implementado aqui no Brasil, né? Pra gente ficar alerta do tipo, nossa, essa pessoa aqui já foi condenada por um crime e tal. Ou até que ponto isso realmente é uma invasão de privacidade, né?
É, porque tem o tal do direito ao esquecimento, crime, enfim, mas... Eu confesso que eu gostaria de saber, assim, se a pessoa, sei lá, é um assassino condenada, agora está livre. E eu gostaria de saber, se meu vizinho.
É.
É uma coisa.
Eu acho que. Eu acho que essa falta de informação também acontece por causa da vítima. Tipo assim, não por causa da vítima, mas pela vítima ser, tipo, pobre, uma pessoa que não é branca, ou algo assim. Porque sim, isso acontece até aqui. A gente tem uma amiga que tem um podcast aí, eu já tô fazendo propaganda dos outros, que chama, chama The Less Dead, que elas abordam só, tipo, garotas de programa que foram assassinadas e ninguém nunca se preocupou em investigar.
Pessoas que são menos que mortas são do que as outras.
E tal. Então, tipo assim, eu acho que depende, a investigação depende muito da vítima. Se for, tipo, uma criança lourinha que foi assassinada,
sim,
e tal,
com certeza.
Vem a polícia, o FBI, o SWAT team, todo mundo. Agora, se for uma pessoa que mora nos projects, né, que seria mais ou menos a favela daqui, a situação já é mais diferente. Então, acho que também tem
o pessoal nem leva a sério, né?
É. A gente viveu muito isso fazendo... Tanto o episódio da Madeline, porque é um crime absurdo, assim, que todo mundo conhece. Uma menina lourinha, branquinha, linda, inglesa. E a gente fez propositalmente a Madeline pra depois fazer o Rui Pedro, né?
Que é um caso.
É um caso muito semelhante, né? Mas que não ganhou, assim, nenhum décimo da repercussão. Por ser, assim, digamos, é um outro perfil, né? Talvez o perfil.
E a polícia portuguesa pau no cu também, né?
É, talvez não fosse tão interessante, e aí é uma, enfim, sair da outro podcast,
porque
né?
Porque os McKenzie, eles conheciam jornalistas britânicos.
É, tinham influência,
subiu,
né?
Eles fizeram um contato lá com eles, enfim, pra...
Então,
pra
até que ponto, assim, é interessante aquela pessoa ali ser divulgada, até que ponto não interessa, né, pra própria mídia.
É, porque eles não vão, a mídia nunca vai divulgar tudo, eles vão selecionar muito bem o que eles vão apresentar, e enfim.
Isso é muito triste, mas acontece,
um caso acaba tendo mais visibilidade do que o outro, infelizmente. É. Mas esse negócio, eu adorei esse site Dog Watchers que a Robin mostrou, porque... Mostrava estuprador, né? Eu mostrava assédio.
Mas aquele site, depois vocês deem uma olhadinha pra ver se pega na cidade de vocês. Mas ele falava até assim, essa pessoa tinha sofrido uma denúncia. Então era tudo mesmo.
Né?
Era bem invasivo, digamos assim, pra pessoa.
Mas lá eles... Lá isso é ok.
Lá isso é ok. É diferente, né? Califórnia, pelo menos, né? Que eu tô falando.
Mas
lá é bem ok.
Em cada estado também, tem como você procurar quem é um registered sex offender na sua região. E, aliás, não só isso, né? Tem um site, esqueci o nome do site aqui agora, me fugiu a mente, mas que você pode pesquisar o nome da pessoa e te falar onde ela mora, o telefone dela, o que ela faz, quem que é parente dela. Eu pesquisei
tudo.
O meu nome e
apareceu. Gente,
meu pai...
Caraca!
Apareceu o nome do meu pai, o nome das minhas irmãs, o meu endereço antigo, o meu telefone, onde que eu trabalhava, onde que eu estudava, e eu fiquei tipo, what?
Perigoso,
aí você pode
né,
pedir.
Isso.
Perigosíssimo.
É, você pode pedir pra eles tirarem o seu nome da lista, mas.
Mano, é assim que golpista tira dinheiro de você e tal. Posso contar a história do golpe que eu quase sofri aqui?
Conta.
Pode.
Tá. Mano, ligaram o cartão do PayPal, né, que eu tenho, né, e tal. Ligaram pra mim, tipo, falando, você... Não, na verdade não foi comigo, foi com o Matthew, né? Eu vou mudar a história aqui. Ligaram pra ele, tipo, com o número do cartão do PayPal, tipo, o número que tava no cartão físico mesmo. E falaram um monte de informação dele, tipo, falaram, clonaram o seu cartão, né? Eu tô vendo aqui que alguém comprou, foi no mercado, comprou, tipo, $500 de compras. E eu preciso da sua... Do sua conta do PayPal e tal, pra cancelar esses negócios, né? Aí a gente não desconfiou no começo, porque o número era o número do PayPal, do telefone, né? Mas eles conseguem hackear até isso. O cara, ele voluntariou essas informações, falou o nosso endereço, falou o nome completo dele, né? Falou É, tipo, endereços dos últimos 5 anos, assim, dele. Foi uma coisa louca demais.
Bizarro,
assim,
né?
Assim, bizarro. Aí, ele falou, tipo, tá, eu vou te mandar um código. Tal, tipo, a gente começou a perceber que ele tava resetando a conta do PayPal. Aí, quando ele falou, tipo, ah, tá, só que você vai ter que ficar um dia sem entrar pra poder cancelar tudo isso aqui. Aí, a gente falou, tipo, tá, tá bom, senta lá, Cláudia, desligamos o telefone, ligamos no PayPal de novo. E, é, tipo, eles falaram, não, realmente, essa pessoa não trabalha aqui. Né, foi um golpe, parabéns que você não caiu, né?
Caraca,
mas é, eles, é assim, é assustador a quantidade de informações,
o acesso,
que a gente,
né,
tem acesso,
é,
que as pessoas têm acesso, é horrível. Sem contar, né, eu não sei como é que tá no Brasil, negócio de cookies, negócio de propagandas, né, mas aqui, mano, você fala uma coisa, aparece propaganda no seu celular, no Facebook depois.
É, imediatamente.
Facebook tá tendo acesso até, tipo, a sua cara, vendo vendo o feed, tipo, eles estavam, tipo, gravando o seu rosto.
Sim.
Pra ver, tipo, como você reage às coisas.
Que coisa,
então,
né?
É,
ou seja, no final das contas, todo mundo é super paranoico e tem que ser mesmo, né?
Tem que ser mesmo. As coisas acontecem, mas não tem como fugir,
sim,
né?
Sim, somos vigiados.
Fugir. Exato.
Oh, wow.
Ai, gente, tá... Fiquei mal agora.
Vou jogar, vou fazer igual o Ron faz no Parks and Recreation. Pegar um martelo e destruir meu celular. Mentira.
Destruir tudo.
Ah, eu já me acostumei com o fato que o FBI já sabe de tudo da minha vida. Coitado do agente que tem família de ano.
Pois é, se virem o meu histórico aqui de pesquisa, vão achar que sou.
Nossa,
doido,
vou preso,
né? É. Só serial killer.
Só serial killer.
Pro podcast.
Não, pergunta aqui, o que tem de errado com você?
É.
Pois é, gente.
Mas sabe por que eu fiquei com medo, tipo, imigração, essas coisas de perguntarem? Quando eu tive que passar, tipo, perguntar, não, por que seu nome tá vinculado a todos esses assassinatos aqui? Eu fiquei com medo. Juro, o cu fecha por todos os motivos, né? Mesmo a gente não fazendo nada de errado aqui, cara, eles vão achar motivo. Então eu fiquei assim, encucada. Mas ninguém perguntou nada, né? Tudo bem. Se perguntar, eu vou falar. Minha escolha. Isso aqui não é o país da liberdade? Isso aqui não é o país,
exatamente,
da liberdade de expressão? Caramba.
Fala America. Ai, gente.
Ai, gente.
Então, acho que vamos,
gente,
finalizar,
queria agradecer,
né,
vocês.
Que não tem mais pano pra manga.
Exato. Não tem... A gente... queria agradecer a vocês, gente, aceitar o convite de participar aqui dessa conversa maravilhosa.
Ah, nós que agradecemos. A gente tava ansiosa, né, pra gravar.
É.
A gente... Bom, a gente conheceu as meninas aí, né? Pra quem... Ninguém sabe, na verdade, isso. A gente gostou muito de vocês, assim, de cara. A gente achou que tem uma personalidade muito pra cima, né? São duas pessoas muito solar, assim. A gente gostou muito, senão a gente não teria topado, assim. Isso aí é... A gente é muito chata.
Vocês são
seletiva com quem a gente grava. É, então, assim, a gente gostou muito de vocês, assim, a gente agradece o convite. Mara, você quer falar alguma coisa?
Agradeço o convite também. Eu ouvia, já falei com vocês, né? Eu ouvia sempre o Suspiria, gostava bastante. E aí, eu não sabia que o Tupini Crime...
Era vinculado. Era,
aí eu descobri o que eu gravar com elas.
O mundo caiu.
Meu mundo caiu.
Inception.
Enfim, agradeço muito, foi bem legal gravar. Na verdade, a nossa primeira, não é?
Ah, nossa primeira gravação.
Ah,
parceria, né?
A gente também.
A primeira de muitas, né, gente? Pode,
sério?
Pode.
Primeira de muitas, isso aí.
Primeira de muitas. Ai, gente. Então, eu vou fazer aqui recomendação de podcast pra vocês ouvirem. Fábrica de Crimes, ouvi dizer que é muito bom, não sei. Então, vocês, por favor,
não sei, eu não fui muito com a cara das meninas que fazem.
Então, ouçam, gente, por favor, façam, quebrem esse galho pra gente, tá? Ouçam, vão dar uma audiênciazinha pra elas. E se você tá aqui do Fábrica de Crimes, né? Se você veio aqui por causa das duas e gostou da gente, né? Achou nossa voz maravilhosa, né? Se vocês foram seduzidos pelo canto da sereia aqui, ouçam os outros episódios. A gente tem vários aí. A gente acabou de fazer episódios muito legais. Esses últimos aí que a gente lançou, acho que estão, assim, nos trinques. Os primeiros também, mas os últimos...
Eu acho que
especial,
tá tudo excelente, porque a gente é perfeita aos
olhos
de Deus.
Tá tudo maravilhoso, excelente. Exato.
Isso aí.
Então é isso aí, gente. Muito obrigada, viu, por ouvirem. E obrigada de novo a Mari e a Rob por terem fazido parte da nossa gravaçãozinha aqui.
Ai. Obrigada, gente.
Tchau.
Até a próxima. Tchau.
Até. Tchau, tchau.
Beijo. Tchau.